隅々まで。おはよう世界、雲に
como diz essa bela música, Ohio Sekai, bom dia mundo. Bom, eu escolhi essa música especialmente para dar olá ao mundo, né? Porque esse aqui é o primeiro episódio do MarotoCast, podcast de ideias marotas. Essa ideia pareceu muito boa no roteiro, mas aqui parece bem cringe, mas vai ficar isso mesmo. Se você está nos ouvindo pelo Castbox, saiba que temos um canal no YouTube, Ideias Marotas. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, o link para o podcast inteiramente completo na íntegra vai estar na descrição. Ótimo. Eu, como todo mundo, né, tô de quarentena, na minha humildíssima residência. Na terça-feira pela manhã eu já tinha feito todas as tarefas escolares. Tá pra aquele marasmo e tal no meu quarto. E eu já tinha assistido todos os animes da minha lista. Aí eu tava fuçando nos confins da verdadeira Deep Web, né, o YouTube. E me deparei com vários vídeos falando sobre o filme O Poço. Esse que estreou na Netflix no meio de março, eu acho. Eu fui assistir, caramba, que filme bom. Eu vou te falar que eu realmente gostei desse filme. A mensagem é meio clichê, mas tudo bem, porque o filme, ele é muito bem feito ali. Tem cenas assim que te marcam, que deixam tipo uma coisa no estômago e na cabeça, principalmente no estômago. Bom, então eu decidi aqui trazer pra vocês alguns pensamentos que eu tive vendo o filme, né? Eu nem preciso falar que esse episódio vai ter muitos spoilers do filme, então se você não assistiu, vai assistir, eu não quero estragar de jeito nenhum sua experiência. Falando um pouco do filme em si, ele é basicamente sobre um poço. A sinopse da Netflix diz: nesta prisão, ninguém sabe o quanto terá de comida, mas um detento se cansou de passar fome e resolveu mandar um recado. É, bom, como qualquer sinopse de episódio da Netflix, não serve pra nada, então eu vou fazer um breve resumo pra vocês. O Poço é um suspense espanhol que foi, eu acho que é o segundo ou terceiro filme dirigido pelo Gaudir Gastelu Urrutia. Se eu estiver falando o nome dele errado, mil desculpas. Esse filme basicamente conta sobre uma prisão chamada só de Poço, na qual os detentos são divididos em 333 celas, com duas pessoas em cada, totalizando 666 prisioneiros. Ó, 666, número da besta, referências, haha, que incrível. A cada mês, eles mudam aparentemente aleatoriamente de andar. O protagonista é o Göring, e ele pediu pra ficar lá por 6 meses em troca de um diploma. E o seu primeiro parceiro, né, de cela, é um velho gordinho chamado Trimagazi. Foi condenado a 1 ano por homicídio. E é nesses dois personagens que me veio na cabeça meu primeiro pensamento, né? Que é aquela ideia que ficou famoso com a Malala e tal, sobre armas e livros, né? Que livros são armas mais poderosas que armas. Bom, todos os detentos podem escolher uma arma pra ir nesse poço. O Göring escolhe um livro. Ele ganha um Don Quixote, uma versão bem bonita. Quando o Trimagazi escolhe uma puta faca. O cara corta a parede com aquela faca. Bizarro. Quando eles vão pro 171º andar, no qual a plataforma de comida que desce do primeiro ao último andar cheia de comida, a comida na plataforma já acabou, né? Os primeiros andares já comeram tudo. Vão passar fome, provavelmente. E, bom, adivinha quem subjuga quem? Exatamente. Trimagazi com a faca amarra o Göring e ameaça comer ele. Literalmente. Ele falou uma das coisas mais inteligentes que eu já vi. ele não vai matar o Goring, porque senão a carne apodrece. Realmente. Então o que ele vai fazer? Vai arrancar pedaço por pedaço do Goring. Sem anestesia. Sem desmaiar o cara. Tá vivinho, da Silva. Com os nervos à flor da pele. E o Trimagazi vai lá cortando os pedaços dele. Ia ser uma cena incrível. E quando bate a fome, o Trimagazi vai lá e corta um pedaço do Goring. Ele vai lá cortando um pedaço da perna dele, vai puxando e tal. Uma cena que, sinceramente, eu não recomendo que você almoce antes de ver ela. E o Goring, né? Claro, isso daí acontece acho que meio pro começo do filme. O Goring é salvo por um pseudo-deus ex-máquina, né? Uma mulher desce pela plataforma e mata o Trimagazi. Essa mulher tem uma importância, mas não vou me ater muito à plot do filme. Porque se você não assistiu o filme até agora, eu não vou te destruir o filme inteiro. Então eu só vou destruir uma parte dele. Claro que o Goring, né? Tá passando fome, ele come o Trimagazi pelo resto do mês, né? Depois o Trimagazi morreu esfaqueado. E qual que é a utilidade do livro no final das contas? Depois de um tempo, que ele acaba no andar 202, o livro serve de comida pra ele. Incrível, né? Esse aí é o poder do livro numa situação difícil, realmente. Esse é o poder do livro perante a arma. Isso é um ótimo exemplo, né? De que na sociedade real, os livros não são mais úteis que as armas nas situações que as armas são necessárias. Outro exemplo é um pouco mais, né, metafórico. Ele acontece no andar 33. Agora ele tá com uma mulher, a Imogiri. E um detalhe interessante é que nenhum desses nomes aí é por acaso, né? Esses nomes estranhos aí, nenhum é por acaso, mas eu não vou me atendo muito nesse assunto aí no momento. Ela tenta convencer os caras da sala de baixo a racionarem a comida. Ela tenta conversar com eles por dias, até que o Goring ameaça enviar seus excrementos, digamos assim, junto com a comida, pra baixo. A conversa da mulher foi muito menos impactante do que a ameaça dele. Sua coerção permitiu que os homens de baixo mudassem sua atitude. Ou seja, a instrução não foi mais poderosa que a arma. E é aqui que vem meu segundo pensamento, que é um pensamentozinho rápido, uma questão que me surgiu ali. Essa cena do Goring ameaçando os de baixo me pareceu servir como uma brevíssima refutação ao anarcocapitalismo. Não era muito grandioso. Mas me veio à mente, né, com essa cena, o fato de que o anarcocapitalismo é uma utopia. Porque só a coerção consegue mudar a atitude de uma pessoa. Agora que a gente tá de quarentena, eu vejo muito isso. Caso não houvesse algum tipo de organização estatal, ou até uma ameaça coerciva, o número de pessoas em casa provavelmente seria minúsculo e com certeza seria menor. Além disso, isso mostra que sem uma organização estatal, reinaria o mais forte. O mais munido de armas e força, e portanto, poder. O poder no poço é traduzido pelo controle dos andares acima sobre a comida dos andares de baixo. Os andares de cima controlam, mais ou menos, a comida dos andares de baixo. As pessoas do andar 34 só são convencidas a racionar, ou seja, fazer o racional numa situação daquelas, quando Goring faz valer seu poder sobre a comida daqueles abaixo. Eu usei essa palavrinha racional porque sobre essa questão da racionalidade é interessante a gente observar a ação do Trimagazi no começo do filme. Ele cospe e mija na comida quando a plataforma desce. Ele vai lá, come de boa. Quando a plataforma vai descendo, ele toma um pouco de vinho e cospe. Algumas cenas depois ele mija na comida dos caras de baixo. Ele diz, quando ele faz isso, que os andares acima com certeza fazem o mesmo. Isso me lembra a teoria dos jogos. Essa é uma teoria econômica que surgiu. Acho que na década de 40, se eu não me engano. E rendeu o prêmio Nobel de economia de 94 ao John Forbes Nash e ao Reinhard Selten. Um bom exemplo dessa teoria é o dilema dos prisioneiros. A formulação do Albert Tucker, que é chamado o dilema dos prisioneiros clássico, é a seguinte. Dois suspeitos, A e B, são presos pela polícia. A polícia tem provas insuficientes para os condenar, mas separando os prisioneiros, oferece a ambos o mesmo acordo. Se um dos prisioneiros confessando, testemunhar contra o outro, e esse outro permanecer em silêncio, o que confessou sai livre, enquanto o cúmplice, silencioso, cumpre 10 anos de sentença. Se ambos ficarem em silêncio, a polícia só pode condená-los a 6 meses de cadeia cada um. E se ambos traírem o comparsa, cada um leva 5 anos, né, por causa de terem confessado. Cada prisioneiro faz a sua decisão, sem saber qual a decisão do outro tomar, que o outro vai tomar. E isso, completamente separado, sem comunicação. E nenhum tem certeza da decisão do outro. A questão que o dilema propõe é a seguinte: o que vai acontecer? Como o prisioneiro vai agir? O racional seria que ambos ficassem em silêncio. Ambos ficariam apenas 6 meses e sairiam. No entanto, estando separados, sem comunicação, sem confiar plenamente no outro, ambos irão trair o comparsa, pois ao fazer isso, conseguiriam ou sair, ou ficar apenas 5 anos. Na cabeça do prisioneiro, caso ele escolha o silêncio, com certeza vai ser preso. Por isso, ninguém consegue ser verdadeiramente racional no poço. Porque, assim, se todos comessem apenas a comida favorita deles, né, que no começo do filme, no começo da pena, a pessoa que tá mandando eles pra lá pergunta qual a comida favorita, e a cozinha faz a comida favorita deles e deixa ele na plataforma. Bom, então se cada um comesse, né, a comida que lhes foi delegada, todos teriam o suficiente. Mas pode ser que alguma das mais de 600 pessoas no resto do prédio coma demais, o que fará com que alguém coma de menos. Portanto, para essas pessoas, que já são ladrões, assassinos, usurpadores, estelionatários em sua maioria, ou seja, pessoas de índole duvidosa, no mínimo, é fácil demais escolher entre confiar em 600 pessoas ou garantir seus próprios nutrientes. E nós não podemos condená-los por isso. Pode, no âmbito geral, né, na visão geral, isso pode não parecer a melhor escolha, a escolha mais racional. No entanto, no que cada um individualmente está passando, né, no que cada um individualmente está vendo, isso é a decisão mais racional. Porque dentre as duas decisões é a única que te dá certeza de que você vai ter comida. Entendeu? Que você vai ter nutrientes para aquela sua semana. Bom, seguindo aqui a pautinha, né? Vamos falar sobre a crítica ao capitalismo que o filme traz. Ah, que bonito, né? O filme... Tem um canal no YouTube que eu vi falando isso. O filme traz uma crítica ao capitalismo, à sociedade de classes e a essa guerra entre classes, entre os andares abaixo que sofrem com a exploração dos andares de cima. Tá. O diretor, não sou eu que tô falando, hein? O diretor, declarou há algum tempo que no filme, abre aspas, pode haver uma crítica ao capitalismo desde o início, mas mostramos que assim que o Goring e o Baharat, que é o... um homem lá que ajuda ele depois do final do filme. Como eu disse, eu não vou estragar o filme pra vocês. Experimentam o socialismo para convencer os outros prisioneiros de compartilharem de boa vontade sua comida. Eles acabam matando metade das pessoas que pretendiam ajudar. Ou seja, assim como no socialismo, a fraternidade social que eles tentam alcançar só é alcançada na bala. Ou, no caso do poço, com as armações de cama que eles transformaram em bastões e foram dividindo cabeças pelos andares. A crítica feita pelo filme se assemelha muito àquela feita pelo Papa Leão XIII em 1891, na sua Rerum Novarum, que é uma encíclica que, ao contrário do que muitos pensam, não é um flerte com o socialismo. Não é a igreja falando, olha, o socialismo é bonito. Na verdade, é o contrário disso. A ideia, né, que essa encíclica propõe é a seguinte: o capitalismo não pode ser selvagem a ponto de acabar com a dignidade humana. Quando ele diz dignidade humana, não é essas frescuradas assim, tipo, ah, se você não recebe 6 mil reais por dia, acabou com a sua dignidade humana. Se você não tem escola e hospital grátis, acabou com a sua dignidade humana. Não é isso. É, basicamente, essa selvageria do capitalismo que a Rerum Novarum traz é a assemelhação do trabalho assalariado do capitalismo com a escravidão. Então, o Papa basicamente fala, ó, você não pode assemelhar o trabalho assalariado à escravidão. Ponto. Mas o socialismo jamais vai ser a solução. A Rerum Novarum é muito enfática nisso, em dizer assim, ó, o socialismo, ele é injusto, ele mata e ele não funciona. Ele é completamente cruel, traz morte e destruição por onde passa. Quando os personagens do filme flertam com o socialismo, descem pelo poço na plataforma, matando todos que não concordem com eles. Outro ponto que o filme traz contra o socialismo é quando, bem no começo, o Göring pergunta ao Trimagazi, né, que é aquele velho gordinho, depois que é morto e comido, se não seria mais racional eles racionarem a comida. E quando o Göring fala isso, Trimagazi pergunta, você é comunista? Essa luta entre a visão idealista do Göring e a visão do Trimagazi é interessante nessa cena, que o Göring acredita que, né, é possível uma utopia na qual todos ajam dividindo e tomando só o que necessitam para que todos tenham o que necessitam. Enquanto o Trimagazi é realista, ele fala, então, não é assim que funciona, isso não rola, eu vou comer minha comida. E, bom, o outro tente de, também, eu tive sorte de pegar essa comida. O outro vai ter azar de não pegar. Agora vem minha reflexão final aqui, também coisa rápida. O Göring, depois que ele come a carne do Trimagazi, que ele matou, né, que na verdade aquela Deus Ex Machina veio e esfaqueou o cara na garganta, daí deu tempo dela soltar o Göring enquanto o cara agonizava no chão, daí o Göring levantou, ficou meio assustado, pegou a faca, acho que quase estripou o Trimagazi no chão, enfim, matou. Vou estragar o filme além disso. Então, ele, depois disso, canibaliza o Trimagazi, ele tá sem comida, ele vai ter que comer o que tem. Depois disso, ele começa a ouvir a voz do Trimagazi na cabeça. E a culpa de ter matado o cara começa a consumir ele por dentro. O mesmo acontece quando ele come a carne da Imogiri, ela se mata. Ele começa a alucinar e a culpa volta a consumir ele. Ele agora começa a alucinar com o Trimagazi e a Imogiri. Essa alucinação leva ele próxima da loucura. Então, parece pro final do filme, assim, tipo, no final do filme ele é completamente louco. Não tem aquelas várias teorias sobre o final, que no final ele tava delirando, ele nunca conseguiu chegar no fundo do poço, a criança não existe, ele morreu ali antes do andar 333 e tal, etc. Existem várias, né, teorias assim sobre o final. Mas isso, essa loucura, é o maior castigo pro crime dele, para os crimes dele, né? De matar e comer pessoas. Isso me lembra a reflexão do Dostoiévski no livro Crime e Castigo. O protagonista, né, o Raskolnikov, se eu estiver pronunciando o nome dele errado, mil perdões, ele mata uma velha usurária. Tem uma série de coisas no livro, eu não vou explicar todas elas aqui, mas em base, depois que ele mata ela no final da primeira parte, desculpa os spoilers que eu vou dar sobre esse livro. Mil perdões sobre pelos spoilers, mas não tem como. Enfim, depois que ele mata a velha no final da primeira parte, ele fica durante 5 das 6 partes se culpando por aquele assassinato. O maior castigo pra ele é a tortura da culpa que consome ele durante essas 5 partes das 6 do livro. Nas palavras do próprio Dostoiévski, numa carta que ele mandou pro Mikhail Katkov, não sei falar russo, o castigo pelo crime amedronta muito menos o criminoso, porque ele mesmo o reclama moralmente. Essa questão do castigo pelo crime do criminoso, né? Essa questão jurídica estava muito em voga, estava sendo muito discutida na época. Aquele que comete o crime se tortura pelo crime mais do que seria torturado pela pena. Observe, o Goreng, ele comete o crime. Ele tem certeza absoluta de que ele nunca vai ser punido por aquele crime. Ele vai sair do poço. O que aconteceu no poço, fica no poço. Acabou. Não temos o que fazer. Só que ele se culpa do começo ao final do filme pela morte, por ter comido o Trimagazi. O maior castigo dele, o que leva ele à loucura, não é saber que ele vai ser punido, porque ele não vai ser punido. Mas é essa culpa pelo assassinato, esse remorso, esse sentimento de que ele sabe que ele fez alguma coisa errada. Ele fez besteira. Ele é culpado disso. Ele não vai descansar até que isso seja resolvido de alguma forma. Ele matou alguém. Ele comeu essa pessoa. E aquilo consome ele por dentro e leva ele à loucura. Assim como leva o Raskolnikov no Crime e Castigo quase à loucura. Bom, obrigado a você que nos ouviu até aqui. Espero que tenha gostado. Assine nosso podcast. Se inscreva no nosso canal Ideias Marotas no YouTube. Lá você vai ter vídeos não só meus, mas de os outros demais participantes, convidados, etc. A gente tá no começo, então se você puder, dê like lá. Compartilhe o máximo de pessoas que você conseguir para poder levar informação para eles. Bom, muitíssimo obrigado e até a próxima.